Bom, Marcelo, o que mais escutamos aí desde sexta-feira até agora é Neymar, Neymar, Neymar. Lamentações, choros e tal. Enfim, vamos mudar um pouco de assunto e ver se a gente para de falar um pouquinho do Neymar em si, mas pegar um pouco essa experiência, no caso de um time como a Seleção Brasileira, que perde o seu maior craque. Se nós pensarmos uma empresa, por exemplo, empresas têm seus expoentes, tem aqueles craques dentro da empresa, os excelentes colaboradores, pessoas que são importantes para ela. Quando se perde essa pessoa dentro de uma empresa, qual a lição que a gente pode tirar dessa situação da Seleção Brasileira?
O que a gente aprende, Gilson, numa hora como essa, é o quanto quem saiu deixou alguém para substituir, né? Eu acredito que as empresas, elas poderiam, inclusive, ter nas suas avaliações por competência, avaliação de desempenho, até para remunerar estrategicamente os seus líderes, um quesito importante, que é você receberá, de repente, uma remuneração estratégica se você apresentar para a direção da empresa um backup da sua função. Alguém que pudesse ocupar o seu espaço caso você seja promovido ou você seja levado pela concorrência. Porque muitas vezes as pessoas, por medo, elas não conseguem fazer substitutos. Não querem, na verdade, fazer, porque elas têm medo do substituto ser melhor do que elas. E nesse caso, na empresa, para a gente aproveitar essa história do Neymar, o Felipão teria que ter feito um substituto. Não à altura? Claro que não à altura, mas alguém que o time não sentisse tanto. Na empresa não é diferente. Quem está na liderança precisa ter um backup. Quem tem alguma coisa de especial precisa montar um backup da sua atividade, da sua função. Que backup é esse? É uma pessoa preparada para assumir, caso ela saia da empresa no dia seguinte. Mas ninguém quer fazer, Gilson. A insegurança no mundo corporativo, muitas vezes, faz os líderes, líderes medrosos, líderes que acham que, enquanto eles estiverem no cargo, tudo bem. O dia que eles saírem, não tem ninguém pronto, porque ele não preparou com medo dessa pessoa atropelar no meio do processo. Gilson, isso é danoso para o modelo, isso é ruim, isso mostra insegurança e falta de comprometimento com a própria empresa que a pessoa atua.
Agora, quando você fala de insegurança, tem também uma coisa chamada limite de competência, não vou chamar de outra palavra, mas limite de competência. Tem gente que tem tanto medo de ser substituído porque só pode chegar até ali. Uma pessoa que tem mais competência não tem nenhuma preocupação de fazer esse backup que você falou?
A pessoa que sabe o que ela quer, sabe que se ela se prepara para uma função acima de onde ela está, ela já sabe da competência dela. E aí eu vou dizer para você o seguinte, Gilson, quando eu tenho um líder medroso e incompetente, eu, diretor da empresa, preciso o mais rápido possível demiti-lo. Óbvio. Agora, posso dar oportunidade antes da demissão? Sim, posso. Todo mundo merece uma oportunidade. E neste caso, dê oportunidade para que ele se desenvolva. E na insistência, não desenvolveu, não quer subir de posição, não consegue competências a mais do que o comum, aí é hora de realmente trocar. Porque senão você fica refém dessa pessoa, ela não fará nenhum backup, nenhum substituto, e você ficará na mão dessa pessoa, e depois quando você precisar e que ela for convocada de repente para atuar numa outra empresa ou até numa próxima função da empresa, você não tem ninguém que ocupe a posição dela. Outra coisa que as empresas poderiam ter em mente também, Gilson, quando você vai chamar alguém para uma posição acima do que ela está, você deve perguntar quem é que te substitui. Se essa pessoa não tem um substituto para apresentar na hora que ela vai mudar de posição, pense se realmente ela pode subir de posição. É sinal de que ela não consegue desenvolver outras pessoas.
Agora eu quero aproveitar um pouquinho e usar o exemplo do técnico da Holanda, que foi muito criticado na hora, mas depois o pessoal acabou reconhecendo que ele fez a coisa certa. Quando ele trocou o goleiro, um grande goleiro, jogou muito bem a partida, o goleiro da Holanda, ele tira o goleiro da Holanda contra a Costa Rica e coloca o goleiro reserva, que é especialista em catar pênalti. Tem essa coisa de saber com quem você trabalha? Saber a hora de fazer a troca certa na empresa?
A melhor coisa do mundo é você saber o perfil, né, de todo mundo que você tem nas suas mãos, né? Para você utilizar cada um de maneira especial no momento que você mais precisa. Nesse caso aí, nem era o segundo goleiro, era o terceiro, né? Mas era o especialista em pênalti. E ele sabia dessa necessidade e, às vezes, uma cara feia de quem saiu, isso pouco importa para quem está liderando, tá? Pouco importa para o técnico se quem saiu, se saiu de cara feia. Porque ali é o momento da consagração do goleiro, né? Então, não importa. Na empresa é a mesma coisa. Se você troca alguém e o outro fica de cara feia, bom, ficou de cara feia é porque não está vendo todo, está vendo somente a sua função. Gostei muito do técnico da Holanda. No primeiro momento, não entendi muito bem o que ele estava fazendo, achei loucura. Mas como a gente não está envolvido lá no time da Holanda e na preparação, vamos respeitar, porque com certeza foi uma decisão acertada, né? O jeito certo, Gilson, hoje no mundo corporativo, é o jeito que dá resultado. Se der resultado, e você consegue fazer isso sem ferir as pessoas, faça. Claro que algumas decisões sempre vai ficar algum resquício, porque quando a gente troca alguém, sempre alguém acha que você foi injusto. Agora, de novo, empresas existem para quê? Para dar resultado.
E se elas não dão resultado, a gente tem que ir exatamente no ponto que a gente precisa mudar. Aí tem que fazer a mudança.
É, não dá para ficar explicando muito, não dá para ficar criando nuances para essa explicação. O que a gente tem que fazer é olhar para o resultado. Se a gente conseguir fazer isso respeitando todos os processos da empresa, ótimo. Agora entenda, quando o resultado cai, nem sempre dá para a gente ser totalmente transparente, falar tudo o que a gente pensa, porque o resultado vai demorar mais ainda para ser retomado. Então, Gilson, o seu jeito é o jeito certo. E dê resultado.
Mas só vou fazer a nossa conversa de sempre. Amanhã tem Brasil de novo. Terça-feira, gestão de empresas. A gente não tem. Essa última vai ser a nossa primeira. A gente vai ter sim, inclusive, né? Gestão de empresas amanhã. Vou fazer gestão de empresas amanhã. Tem sim. Amanhã, então, a gente vai conversar sobre seleção brasileira e o resultado da seleção brasileira contra a Alemanha. Só para brincar um pouquinho, você está otimista ou não?
Eu continuo otimista, né? Eu sou um bom brasileiro. Eu acredito que é uma oportunidade para aparecer outro líder no campo, né? Perdemos aí o Thiago Silva e perdemos o Neymar também. Então, eu acredito que dá para tirar coisas positivas daí. Dá para fazer uma nova estratégia de jogo, tomara que o Felipão tenha entendido isso, e fazendo uma nova estratégia, pode sim aparecer gente que substitua, não à altura, mas no conjunto as coisas aconteçam, né? Se o time pegar isso como algo positivo, como é que funcionaria na mente? Funcionaria assim, bom, vamos mostrar para o mundo que o time não dependia só do Neymar. E vamos jogar para ganhar da Alemanha. Eu acredito que é possível, Gilson.
Então vou te fazer um convite amanhã. Amanhã nós vamos falar o seguinte. Diante de uma situação de crise como essa, aparente, pode ser uma situação de oportunidade também? Vamos ficar com esse tema?
Isso. Vamos então fechar esse tema. Estamos fazendo essa semana toda ela por telefone. Até acabar a Copa, vamos levando assim. Até porque nunca sabemos como é que vai ser o dia seguinte, né? Depende muito dos resultados. Agora você já sabe. Mas vou aproveitar o ineditismo da Copa para que a gente possa falar sobre os temas do mundo corporativo aliados à Copa do Mundo, ok?
Ok, Marçal. Um abraço, até amanhã. E você pode entrar em contato com o Marçal Marcal, @marcalsiqueira.com.br ou ter acesso ao trabalho do Marçal no site marcalsiqueira.com.br.